Meu papel aqui é de coordenação dessa mesa, portanto, eu não vou me alongar. Ainda bem que é coordenação e não moderação, porque, do jeito que as coisas estão, não é o caso de moderar coisa alguma. Acho que é coisa de radicalizar, está na hora dessa radicalização mesmo. Eu quero dizer também que é uma sensação que a gente tem ao participar dessa mesa e com esse plenário, é uma sensação de reconforto, é uma sensação de segurança. A gente está há muito tempo nessa frente, que é a luta pelos direitos humanos, no país que é campeoníssimo mundial de desigualdade social, que tem no prontuário mais de 350 anos de escravidão e que tem 21 anos de ditadura militar. Nenhuma sociedade escapa ilesa desse processo. Então, a gente está numa mesa como essa, que é composta de companheiros de luta de ontem, de hoje, de sempre, plenário, mesma coisa, estou vendo aqui Betinho Duarte, Ângela... a Ângela está aqui do meu lado, Tereza Ângelo, Adair, companheiro Sérgio Ferreira, que veio do Rio, e vários outros companheiros presentes. Isso a gente vê que é um pouco, o Durval citou Nietzsche. Eu vou citar uma inscrição do Mais 68 em Paris, que é o seguinte: nós, os vencidos, somos invencíveis. Estamos todos aí de novo. Eu vou... ler a nota que está informando esse nosso ciclo de debates, lembrando que esse ciclo de debates é o fechamento de uma jornada que se iniciou no dia 4 de agosto e entrou pelo mês adentro. E dela participaram várias entidades, sindicatos, movimentos, associações de bairro. E a gente está, então, finalizando essa jornada com esse ciclo de debates aqui na Assembleia, mas a gente vai fechá-la mesmo numa grande manifestação pública que vai acontecer no sábado, dia 29, no espaço debaixo do viaduto de Santa Teresa, que vai ser um tributo aos mortos e desaparecidos políticos do Brasil e da América Latina. Vai acontecer o dia inteiro, e dessa manifestação, nessa manifestação vão acontecer várias atividades, música, teatro, cinema, poesia. E nós vamos lançar também o dossiê dos mortos e desaparecidos no Brasil, 1964-85. Eu vou ler essa nota que informou essa nossa anistia, que aqui está toda a nossa posição, que é a posição também das entidades. Começa com uma citação de uma poesia do Carlos Monte de Andrade. Se anistia é um processo de esquecimento, o que será da história? O que será dos esquecidos, se eles mereciam ser lembrados, vivos ou mortos que estejam, porque a injustiça os marcou? Essa é uma poesia do Carlos Monte de Andrade, Anistia, como vens, como te imaginava, que ele escreveu em 1979. Há 30 anos foi promulgada no Brasil a Lei de Anistia Política, Lei 6683, de 28 de agosto de 1979. Trata-se de significativa conquista da nossa sociedade. Essa vitória, no entanto, foi parcial. A anistia não veio ampla, geral e restrita, como exigia o conjunto dos movimentos de resistência à ditadura militar, articulados pelos Comitês Brasileiros de Anistia e pelo Movimento Feminino pela Anistia. Para estes movimentos, a anistia só seria digna deste nome se realizasse os seus princípios programáticos: erradicação da tortura e das leis de exceção, esclarecimento das circunstâncias em que ocorreram os assassinatos dos opositores à ditadura, localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos, responsabilização jurídica do Estado e dos agentes da repressão por praticarem crimes de lesa humanidade, portanto, inafiançáveis, imprescritíveis e inanistiáveis, desmantelamento do aparelho repressivo. A interpretação que prosperou a partir da Lei 6683, de 1979, é, ao contrário, que a anistia é parcial e condicional para os opositores do regime e total e prévia para os torturadores, assassinos e agentes da repressão, antes mesmo de qualquer julgamento, apesar da evidente aberração ética, histórica e jurídica aí contida. É este o sentido da mal chamada reciprocidade, balão de ensaio fabricado pela ditadura militar, que acaba por se tornar senso comum. Estão garantidas, assim, a permanência da cultura do sigilo e mesmo do sigilo interno, do sigilo eterno, que impede a abertura dos arquivos da repressão e a perpetuação da cultura da impunidade e da estratégia do esquecimento. O que está na base disso tudo é a garantia da inimputabilidade daqueles que perpetraram torturas, assassinatos e desaparecimentos durante a ditadura militar, o que leva à manutenção da tortura como uma das instituições mais sólidas em vigor no país. Podemos falar de uma reciclagem perversa da doutrina de segurança nacional. Hoje, os principais alvos da tortura, do extermínio e do aparelho repressivo que continua montado são os 2/3 da população que vivem no limiar da linha de miséria e os movimentos sociais. A luta pela anistia cabe aí também, todo preso ainda é preso político, pelo fim dos manicômios e das prisões. Nesses 30 anos, houve avanços importantes no que diz respeito à reparação àqueles que fizeram oposição à ditadura militar. Por outro lado, os princípios programáticos do movimento pela anistia, ampla, geral e restrita, apontados acima, continuam valendo. Nenhum deles foi realizado ainda. É essa discussão proposta por esse ciclo de debates que procurará resgatar a atualidade e a radicalidade dessa luta a partir da discussão contemporânea da necessidade de construção de uma justiça de transição no Brasil que efetive o direito à história, à verdade e à memória como dimensão básica de cidadania. Assino essa nota o Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, o Diretório Acadêmico Professor Aloysio Pimenta da FAI UENG, Campus Belo Horizonte, Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, Movimento de Libertação do Sem Terra, a Comissão dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, a Rede contra a Violência, as Brigadas Populares, o Tribunal Popular, o Estado no Banco dos Réus e o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. E é essa posição que a gente vem discutindo ao longo desse mês e que a gente quer avançar no sentido de constituir de uma vez por todas uma comissão de verdade e justiça no Brasil e para implementar também de uma vez por todas a erradicação da tortura que continua sendo uma das instituições mais sólidas neste país, juntamente com o latifúndio, a Igreja e a Rede Globo de Televisão.